Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos. O ponto 2, não temos quórum para a aprovação das atas. O ponto 3, relatório ainda não foi distribuído. Ponto 4, deliberação sobre a realização de parecer ao projeto de lei número 551/13 do PCP, Lei das Finanças Globais, Locais. Trata-se de matéria da competência da 11ª, a COFMA é competente por conexão, cabe ao grupo parlamentar do PS a elaboração do parecer, se for entendido elaborar parecer, uma vez que se trata de competência conexa.
Daremos informação do relator da próxima semana.
Muito bem, muito obrigada.
E já agora, deixe-me acrescentar que isso nunca será antes da próxima sessão legislativa, porquanto não são, há indicação aos serviços para não elaborarem neste momento normas, notas técnicas. Portanto, o que significa que acabará por acontecer na próxima sessão legislativa.
Isso para depois esta tarde. Designação do autor do parecer do projeto de lei 557, que revoga a retirada da Ilha de Man, Jersey e Uruguai da lista dos países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada claramente mais favoráveis. Cabe ao grupo parlamentar do PSD a designação.
Sim, portanto,
do
até ao final do dia, ainda que fazer uma indicação.
Muito bem. Mas o PS vai fazer. Ponto 6. Definição da metodologia de nova apreciação na generalidade. A proposta de lei número 74/13 regula os fundos de recuperação de créditos e de apreciação na especialidade da proposta de lei número 88/13, que transpõe parcialmente a Diretiva 214/91 da União Europeia no que diz respeito às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quer relativamente ao ponto 6, quer relativamente ao ponto 7, o PSD propõe que seja definido um prazo para a apresentação de propostas para audições em torno destes dois diplomas. Para audições a realizar em torno destes diplomas. Ou seja, fixamos hoje um prazo para que cada complementar, assim o querendo e desejando, apresentar propostas de entidades para ouvir no âmbito da especialidade destes dois diplomas.
Sr. Deputado, relativamente a estes dois diplomas, para se fixar um prazo para realização de audições, tem que ser um prazo muito curto, na medida em que os diplomas terão que ir no dia 12 a votação em plenário. Mas muito bem. Sr. Deputado Acília Meirelles.
Estamos no ponto 6, é assim? Pronto.
O deputado Jorge Paulo Oliveira fez já uma proposta.
Pronto,
para o 6
é
e 7.
Em relação à proposta de lei 74 dos fundos de recuperação de créditos, eu acho que devemos fazer todos os esforços necessários, independentemente dos partidos que entendam que é de fazer audições, para que esta proposta esteja pronta antes do verão. Acho que seria absolutamente incompreensível que nós adiássemos este assunto. Eu não sei, é certamente imprescindível que a proposta de lei 88 siga a mesma regra, até porque a proposta de lei 88, que tem a ver com políticas de remuneração e com várias práticas ao balcão dos bancos, passando pelo NASMO, Nós também estamos disponíveis para se entender, fazer-se isto rapidamente, se fazer isto antes de férias, mas há já legislativas designadamente do CDS e creio que também do BEP pendentes sobre este assunto. E, portanto, fazia sentido que fosse feita uma análise relativamente comum de todas.
Deputado João Galão.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre enfatizar a importância disto estar a ser votado em plenário no dia 12, aquilo que disse agora a deputada Cília Meirelles na proposta de lei 88. É uma diretiva em princípio de harmonização máxima e, portanto, não colidirá com iniciativas legislativas sobre outra matéria, porque é uma diretiva de harmonização máxima. Se não fosse, poderia ser apreciada em conjunto com outras iniciativas. Sendo de harmonização máxima, pela própria natureza da diretiva, é obviamente que ela não impede que essas iniciativas sejam votadas, não. Não parece é que faça sentido analisá-las em conjunto, porque não, as iniciativas em causa não são propriamente propostas de alteração a esta proposta. Portanto, se os partidos que têm iniciativas legislativas pendentes não se importarem de que isto ficasse tratado até dia 12... Para dia 19 ou dia 12?
Senhor... A ideia era irem ambos os diplomas dia 12, eu só trouxe à discussão o ponto 6, mas foram acrescentadas relativamente ao ponto 7. Necessariamente a proposta de lei 74/13, ir a votação no dia 12. Aquilo que eu sugiro, então, é que eventuais audições, sejam fixadas até sexta-feira desta semana ao meio-dia, para que possam ser agendadas na próxima semana, para que possam, para que, diga. Então, muito bem. Então, vamos voltar à metodologia anterior. Ponto 6. Receba a sugestão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eventuais audições sejam apresentadas até amanhã ao meio-dia, de forma a que possam, na sequência disso, serem agendadas até quarta-feira da próxima semana, para que até sexta-feira da próxima semana entrem as propostas de alteração e para que na semana seguinte, antes da audição do Sr. Ministro das Finanças, se possa fazer muito rapidamente a aprovação do diploma e seguidamente ir a plenário durante a tarde. Sr. Deputado Paulo Sá.
Senhora Presidente, não querendo estragar o seu agendamento, mas parece-me que formalmente depois tem que haver uma deliberação sobre a realização ou não das audições. Ou seja, podemos estabelecer o prazo amanhã ao meio-dia. E imaginemos que surgem quatro propostas de três grupos parlamentares de audições. Tem que haver uma deliberação da Comissão sobre se realiza ou não e em que moldes.
Muito bem.
Ou seja, não podemos assumir que até ao meio-dia os grupos entreguem e que automaticamente estão aprovadas e que a Sra. Presidente começa a marcar as audições. Portanto, eu acho, se houvesse condições hoje, Sra. Presidente, permita-me só concluir, se houvesse condições para neste momento os diferentes grupos parlamentares proporem as audições e se deliberar já sobre a sua realização, este problema ficava resolvido. Caso contrário, terá que haver uma reunião curta amanhã da parte da tarde.
Bom, então,
para se deliberar.
Nós, de qualquer forma, não podemos deliberar nada nesta comissão, nesta reunião de comissão, porque não temos quórum, portanto não podemos deliberar. Por isso aquilo que eu sugiro é que essa deliberação seja feita por troca de mails, se estiverem de acordo. Portanto, vamos ver quem é que apresenta, se apresentam propostas de audições, podem não apresentar nenhumas propostas de audiências. Se forem apresentadas propostas de audiência, por via dos coordenadores, aprovam-se e a questão fica ultrapassada. Está bem?
Não temos qualquer objeção.
Muito bem. E aplicamos esta metodologia, então, ao ponto 6 e ao ponto 7. Está bem? Já podemos voltar agora ao ponto 4, deliberação sobre a realização de parecer do projeto de lei 551/13. Sr. Tajonglar.
Foi sugerido que, penso que é o Dr. Jorge Paulo Oliveira, que é o relator na outra comissão, não temos qualquer objeção a que seja também nesta, e, portanto, o Partido Socialista...
Mas não prescindimos de ser aqui.
Sim, não, prescinde de ser o Partido Socialista o relator, mas entendemos que deve ser também.
Muito
feito
bem.
Pela COFMA.
Muito bem, então o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira fica encarregue deste relatório, assim sendo, no que diz respeito ao parecer relativo ao ponto 5, ao projeto de lei 557 do CDS-PP, então esse fica a cargo do grupo parlamentar do PS. Do 557. Este. O ponto 5. Ponto 5. Está bem? Exato. Está bem? Muito bem. Senhor deputado Cecília Meira.
Em outros assuntos, posso...
O PS pode já... O deputado Eurico Pilhante Dias, fica já.
Em outros assuntos, Sr. Presidente, eu gostava apenas de relembrar que nós temos marcada, ou por outra, temos decidida e deliberada uma audição com a IGF sobre o relatório que ontem finalmente chegou, e eu acho que seria importante fazermos essa audição o mais brevemente possível. Eu sei que estamos em fim de trabalho, sei que há muitas coisas para fazer, mas acho que esta não deveria ficar para depois, portanto, o mais depressa possível que pudesse ser agendada esta audição da IGF sobre o relatório e sobre toda esta problemática, porque, apesar de haver conclusões, também há perguntas, acho que era muito importante.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Foi proposto à IGF a realização desta audição no dia 4, às 16 horas. Dia 4 é uma terça-feira. No dia 5, 16 horas. Dia 5, depois confirmamos definitivamente quando tivermos a confirmação, mas julgo que não haverá nenhum inconveniente. Pelo menos não foi comunicado até agora. No dia 5, às 10 horas da manhã, temos o Ministro das Finanças, a audição regimental. No dia 12, temos o Ministro das Finanças para as duas audições com grelha reduzida relativa a offshores e relativa também ao requerimento do Santander Swaps. Dia 12, sim, às 10 horas. Temos o Governador do Banco de Portugal no dia 13, às 14 horas. Processo de venda do novo banco, aquela audição que não se fez por falta de tempo. Depois temos, aqui estamos, identificámos agora esta data, ainda vai ser proposta relativamente ao Diretor do CEAF e ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o dia 7, às 14 e às 16 horas, respectivamente. Mas depois este calendário será distribuído com indicação das confirmações. Senhor Deputado Paulo Sá.
Não era exatamente nesse sentido, Sr. Presidente, que esse calendário, com essas marcações, pudesse ser distribuído o mais rapidamente possível, porque é uma série muito grande de audições, os próximos tempos haverá muitas audições para se poder planear isso devidamente.
Será distribuída amanhã até ao fim da manhã, que é para ir já com as confirmações definitivas dos horários. Temos outras audições marcadas, mas já foram distribuídas. Temos no dia 11 as audições do plano de atividades da CMVM. Temos no dia 11 as audições da CMVM, IGCP e ASF. Bom, e é tudo, julgo que de audições é tudo.
Peço desculpa, essas audições vão ser todas feitas até nas próximas duas semanas?
Sim.
Juntamente com a especialidade de todos estes...
Sim, exatamente.
Não estou a ver...
Os grupos parlamentares é que aprovaram estas audições do Governador do Banco de Portugal, do Ministro das Finanças, sobre offshore, sobre...
Mas não aprovamos necessariamente que as que constam do plano de atividades fossem nestas duas últimas semanas, não é?
As do plano de atividades tiveram que ser adiadas e foram adiadas já há dois meses, talvez, quando foi marcada a tolerância de ponto por causa da vinda do Papa e quando foram alterados quando foi alteradas as datas dos plenários. E também por causa das jornadas dos grupos parlamentares e foram já, e estão confirmadas há mais de um mês para estas datas. Senhor Deputado Paulo Sá.